Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. É um gosto revê-los e rever-me-nos. Eu creio que nós não temos ainda quórum, mas esta parte da reunião é uma parte exploratória de natureza organizativa e se houver matérias que concitem a necessidade de uma votação formal, nós deixaremos isso para quando houver condições para que isso possa ocorrer. Por isso, se os deputados não se opuserem, eu ia percorrendo as informações. Ganhávamos tempo. Penso que não há matérias. Se as houver, nós teremos a oportunidade de as deixar para deliberação adequada. Informações. Eu pedi para distribuírem aos seus deputados uma informação que me chegou ontem da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia Nacional Francesa sobre a utilização de armas químicas na Síria. É a síntese de um documento desclassificado e que o Presidente da Comissão, homóloga desta da Assembleia Nacional, me enviou e naturalmente foi distribuído aos seus deputados. Os seus deputados têm esse documento, que é um documento curto, que há tempo para ler antes da reunião com o Sr. Ministro, se entenderem isso como útil. Uma outra informação, a mesa e os coordenadores receberam no passado dia 6 de setembro, eu entendi não convocar a reunião da Comissão pelas dificuldades de uma convocação nestas condições, recebeu Sua Alteza o HK e uma delegação da rede HK, foi recebida pela Comissão de Negócios Estrangeiros, foi recebida também pela Presidente da Assembleia da República e, no mesmo dia, recebemos também uma delegação homóloga do Parlamento Nacional de Timor-Leste, em conjunto, neste último caso, com a Comissão de Defesa Nacional. As reuniões foram reuniões que correram de forma muito satisfatória, foram úteis. Cumprimos os deveres representativos da Comissão. Estas reuniões foram abertas aos coordenadores que puderam ou quiseram estar presentes. Recebi também, num pedido individual ao Presidente da Comissão, o embaixador Daniel Fried, que é o coordenador para a política de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Sr. Embaixador, o que me transmitiu, transmitindo ao Governo português, teve também uma reunião com esse efeito, basicamente era sensibilizar o Presidente e naturalmente a Comissão para a necessidade da Europa equacionar um eventual apuramento ou aperfeiçoamento dos regulamentos da Comissão Europeia no sentido de aplicação de sanções, uma vez que no entender dos Estados Unidos a aplicação de sanções na União Europeia não está juridicamente consolidada e aperfeiçoada em termos técnicos jurídicos e, por outro lado, há problemas no Tribunal Europeu, no Tribunal das Comunidades, relativamente ao direito de acesso dos juízes a documentos classificados. Portanto, a sensibilização dele era para este problema. Enfim, para além de outras considerações menos relevantes e da pergunta óbvia o que vai acontecer na Síria e naturalmente o embaixador era uma fase de negociações, enfim, o que vai acontecer foi o que aconteceu, ele estava muito preocupado com a questão da utilização de armas químicas, mas a razão deste pedido de audiência era sensibilizar para estas duas questões. Portanto, eu chamo a atenção dos seus deputados. Não nos foram transmitidos documentos, foi-nos transmitida apenas esta preocupação, que foi transmitida ao Governo português, quanto à necessidade de nós, o que eu lhe transmiti é que nós iríamos estudar esse assunto adequadamente e que iria transmitir aos seus deputados estas preocupações do Governo dos Estados Unidos. Senhores deputados, temos também, é uma informação, na próxima sexta-feira, o Presidente da República de Timor-Leste, enfim, será recebida pelo Presidente da Assembleia, e há uma audiência por esta comissão à Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos, no dia 20 de setembro, sexta-feira, às 16h30, a que eu estarei presente. É o Vice-Presidente do Parlamento de Marrocos, um militante da defesa dos direitos humanos, Dr. Aziz Samiras, e o professor Nuno Sousa Neves, professor universitário. Portanto, os seis deputados, eu recebê-los-ei, naturalmente, e como sempre, se os seis deputados coordenadores quiserem estar presente, era sempre muito bom, útil e profícuo se puderem estar presentes. Senhores deputados, temos uma outra deliberação a tomar, quatro, e creio que neste momento já há condições, já há quórum para podermos tomar a deliberação. Como viram, estas informações são informações que apenas nos permitiram ganhar tempo, que é a questão da deslocação a Moçambique. Nós tomamos conhecimento já que os nossos colegas de Moçambique que estiveram aqui em visita ao Parlamento Português deram nota à Embaixada Portuguesa em Moçambique da excelência da recepção que tiveram da nossa parte. Conhecemos esse documento que foi enviado pelo embaixador de Moçambique, será enviado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que estão muito na expectativa positiva da nossa deslocação a Moçambique. Nós, relativamente à deslocação da Comissão a Moçambique, temos um problema de base, que é, nós tínhamos admitido a hipótese de outubro para nos deslocarmos a Moçambique. Eu creio que começa a ser muito difícil fazermos isso. Há a questão do debate do orçamento, há a questão deste período de compressão das eleições, o período pós-eleitoral, e o que admitia, mas isso teria que ser fixado já indicativamente, é que fosse na primeira quinzena de 2014. Isto é, para assegurarmos, eventualmente, no mês de...
Trimestre.
Quê?
Primeiro trimestre,
eu disse primeira quinzena. Admitíamos que fosse depois da primeira quinzena, no primeiro trimestre, a partir de janeiro, fevereiro, março. No limite de março, o limite, eu acho que o ideal era janeiro, fevereiro, a partir do dia 15, porque isto, e definirmos isto já hoje, porque os bilhetes e o preço dos bilhetes tem-se uma subida, não digo galopante, mas é progressiva. Quanto mais cedo marcarmos, mais barato ficam os bilhetes. Depois, nós temos que fixar quem é a composição da delegação. Eu acho que não se deve fixar já as pessoas, mas fixar já a natureza da delegação. A minha proposta é que fosse o Presidente, um por cada grupo parlamentar, e um assessor da Comissão, cujo pagamento não é feito pela Comissão, é feito pela Assembleia. Portanto, digamos, no máximo de 7 elementos, se todos os grupos parlamentares quiserem fazer-se representar, e têm direito a fazê-lo, naturalmente. Portanto, era a minha sugestão. Senhores deputados, esta matéria, temos que decidir nestes dois pontos, esta data indicativa. Isto implica que iremos fazer contactos para marcar antecipadamente a ida, e a outra é a composição da Comissão. Quanto à data, pareceu-me que não há, a menos que os seus deputados queiram decidir isto na próxima reunião. Mas eu creio que já temos vindo a protelar estas questões. Eu penso que é pacífica, não é questão da data. Ponto 1, data pacífica. Composição da Comissão. Os seus deputados têm alguma reserva à composição da Comissão? Não? É, senhor deputado, faz favor. Senhor deputado João Ramos, tem.
Muito obrigado, senhor Presidente. Nós concordamos com as duas questões que o senhor Presidente colocou, só que em termos de data indicativa, depois começamos já a trabalhar para definir a data em concreto, não é? Porque em função da data também, nomeadamente no meu grupo parlamentar, é importante para definir quem irá, e nomeadamente nos grupos mais pequenos essas questões são relevantes, por isso quanto mais cedo acertarmos a data em concreto, também mais fácil é para nós tomar fazer essa indicação.
Se os deputados estiverem de acordo, e na sequência desta questão que foi levantada pelo deputado João Ramos, se estiverem de acordo, nós faríamos o seguinte: nós contactaríamos os nossos serviços com os nossos colegas de Moçambique, dando-lhe conta desta data, deste período indicativo, que é relativamente largo, apesar de tudo, janeiro, fevereiro, enfim, no limite de março, dando-nos eles conta de qual é o período mais adequado para nos receberem, para nós visitarmos a Assembleia de Moçambique, e em função disso, no momento posterior, nós fixaremos uma data já precisa. porque não estamos em condições, porque há este contacto que temos que fazer, porque em relação a Moçambique houve inicialmente a ideia de que iríamos em outubro. Eu creio que as condições são muito difíceis para que possamos continuar a encarar a data de outubro e, como os seus deputados estão a reconhecer, identifico o silêncio como uma concordância nesse sentido, iríamos então janeiro, fevereiro, e a composição da Comissão está assente, uma vez que não há reservas à composição da Comissão. Sr. Deputado, hoje temos uma audiência às 14 horas com a Comissão de Educação da Comum Imperial, entidade proprietária da Escola Profissional de Moura. Já estão asseguradas a presença de representantes, de coordenadores dos grupos parlamentares. Srs. Deputados, há aqui também uma reunião interparlamentar proposta pela Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu no próximo dia 25 de setembro. É subcomissão de direitos subcomissão de Direitos do Homem com os Parlamentos Nacionais dos Estados-membros sobre a questão de um quadro estratégico da União Europeia em matéria de direitos do homem e da democracia e de um plano de ação, estarando presente o representante especial da União Europeia para os Direitos do Homem, Stravos Labrinidis. Não sei se neste quadro eleitoral se justifica nós estarmos presentes, se os deputados dirão. Eu mando distribuir isto aos senhores deputados coordenadores e verão. Sr. Deputado, faz favor. Se os seus deputados distribuir-se-á este texto aos seus deputados coordenadores na próxima reunião, embora... Próxima reunião não há, próxima reunião. Seus deputados, até ao início da nossa reunião, podemos pôr este ponto no fim da audição do Ministro, porque não temos próxima reunião. Faz favor. Não, eu estava a pôr a hipótese de dizermos que, dado ser período de campanha eleitoral, é muito difícil assegurarmos a representação e justificar a nossa ausência por essa via, reconhecendo, embora, a importância de nós estarmos presentes nestes fóruns, ou nestes fora. Por isso, ia utilizar uma via expedita, a menos que os seus deputados considerem que isto é de tal modo relevante que se justifica que estejamos presentes.
Eu, embora acho que é de facto muito importante, acho que podíamos, porque me parece que não há possibilidade de haver intervenções de deputados desta comissão. Não é por isso que estamos a ser convidados, estamos a ser convidados para assistir a uma reunião.
Sim.
E eu acredito que se nos mandarem o site em que se faz o live stream, em regra, pode assistir a estas conferências, esta videoconferência.
Sim, sim. Sr. Deputado, a Presidente da Assembleia já enviou, tomei agora conhecimento com a doutora Ana Vargas, já enviou para o Parlamento aquela nossa sugestão do recurso à videoconferência. Ainda não houve resposta da parte do Parlamento Europeu. Se os deputados então estiverem de acordo, nós seguiremos a sugestão da Sra. Deputada Mónica Ferro, dando conta do interesse em recebermos as atas da Comissão, desta reunião. Última questão, nós temos e foi distribuído as iniciativas europeias para escrutínio e os seus deputados, há uma sugestão de matérias para serem escrutinadas feita pela proposta pela assessoria da Comissão. Seus deputados dirão se estão de acordo com a sugestão da assessoria da Comissão ou se querem juntar um ou outro tema ou cortar qualquer tema que tenha sido sugerido. Eu creio que a forma mais expedita e eficaz é fazerem chegar ou à assessoria da Comissão as vossas propostas e numa próxima reunião nós confirmá-las ambos. Última questão. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Eu relativamente a estas questões dos relatórios, é como o PCP tem um relatório pendente, era para colocar uma questão, não sei se a doutora, se há desenvolvimentos, tenho falado com a doutora Ana Vargas sobre esta matéria, o que nós solicitámos é que se era possível que o relatório fosse feito por um deputado que não é desta comissão, tendo em conta que a minha camarada Rita Rata acompanha estas matérias da proteção à infância, tinha todo o interesse em realizar este relatório, se não houvesse inconveniente da comissão.
Sr. Deputado, se a Comissão não levantar reservas, não há reservas que seja feita, excepcionalmente, não é, por um membro que não é da nossa Comissão. Há reservas a esta proposta, Sr. Deputado. O princípio não é esse. O princípio é que o relatório seja de membro da Comissão. Aqui, em razão da matéria, da relevância da matéria, provavelmente admito, da especialização da matéria, há um deputado a estrear à Comissão que quer participar. Eu acho que a fórmula, quer dizer, no limite, o documento seria assinado por dois deputados, por um da Comissão e pela senhora deputada. Seria a forma de tornearmos esta dificuldade regimental, a qual eu não estou agora em condições de responder. Não me parece que suscite. Claro que isto, como solução habitual, cria dificuldades ao próprio funcionamento da Comissão e à própria autonomia organizacional da Comissão. Mas a ideia do relatório ser assinado por dois deputados, sendo que todos os deputados podem vir à Comissão, mesmo os que não são da Comissão, não podem é votar, naturalmente que uma deputada que participa num relatório virá à Comissão, não pode é votar, portanto o seu deputado, se quiser votar depois contra o relatório da sua colega, está no pleno direito. Os seus deputados acham que esta fórmula aqui é aceitável para vencermos uma dificuldade? O seu deputado acha que é razoável esta? Pronto, assim se fará. Seus deputados, um último. Senhor Deputado Paulo Pisco, tem uma objeção de fundo a apresentar.
Não, eu acho que, como questão de princípio, eu acho que se deveria ver o que diz o regimento, porque eu acho que isto deve ser considerado uma exceção, porque não sendo um membro efetivo, nem sendo um membro suplente da Comissão, parece-me, Sr. Presidente, um pouco difícil, mas se não houver objeções, obviamente, só gostaria de alertar para esta questão, porque se abrir esse precedente, pois qualquer deputado poderia eventualmente assinar, fazer os pareceres dos relatórios que viessem a esta comissão. Era só esta cautela que eu gostaria de deixar, mas se houver consenso da parte da comissão, tudo bem.
Senhores deputados, há aqui uma norma no regimento que é... Senhora Deputada, a senhora assessora da Comissão me está a chamar a atenção, que é a seguinte: na designação dos deputados responsáveis pela elaboração do parecer, deve atender-se a uma distribuição equilibrada entre os membros da Comissão Parlamentar. O objetivo aqui é garantir a igualdade e a equidade entre os membros representantes. Quer dizer, eu creio que a partir do momento em que o Sr. Deputado assina o documento com a sua colega, essa distribuição equitativa está garantida, e está garantida entre os membros da Comissão. E a partir do momento também é que a Comissão autoriza que ela participe para defender um relatório, sendo certo que não pode votar, isso aí o regimento é claro, eu creio que o problema está resolvido, porque todos os deputados têm o direito de participar nas reuniões das comissões, não é? Portanto, não há reuniões, a não ser as reuniões especiais, as comissões de inquérito ou outras. Pronto, senhores deputados, está resolvida a questão desta forma. Senhores deputados, uma última questão é a seguinte. Há uma iniciativa da Comissão de Defesa Nacional de organização de um colóquio sobre a PESC-PCSD na primeira semana de dezembro, com convite a oradores nacionais e internacionais, e suscita a participação desta comissão. Eu creio que isso é uma iniciativa positiva, iniciativas deste género ou desta qualidade, a comissão deve dar a sua aquiescência, o seu acordo. E por isso, se os seus deputados estiverem de acordo, nós daremos o nosso acordo e veremos que os seus deputados, ou melhor, pediremos aos coordenadores indicação dos deputados que poderão acompanhar mais diretamente esta realização. Se os deputados estiverem de acordo, assim se fará. Muito bem. E vamos interromper por ligeiros minutos a reunião para recebermos o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.